Está no ar, o Jornal do Senado.
Líderes partidários apontam prioridades para o Legislativo em 2018.
Reforma da Previdência, privatização do setor elétrico e alterações nas leis trabalhistas são os principais desafios.
Projeto de Jorge Viana premia com desconto no DPVAT motorista que não receber multas graves ou gravíssimas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Na próxima segunda-feira será aberto o ano legislativo de 2018.
A sessão de abertura dos trabalhos será às 5 da tarde e, na ocasião, será lida a mensagem presidencial, na qual o governo lista os principais desafios para este ano.
Independentemente do conteúdo da mensagem do Executivo, os líderes partidários já elegeram as prioridades do Congresso Nacional neste ano.
Reforma da Previdência, privatização do setor elétrico e MP da reforma trabalhista devem dominar os debates que terão como pano de fundo as eleições de 2018, em outubro. A reportagem é de Marcela Cunha.
O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, disse que a prioridade para o retorno dos trabalhos legislativos são as propostas que impulsionam o crescimento econômico e ajudam a criar empregos. Ele ressaltou que o calendário de votações no Senado está em dia, mas propostas fundamentais para o governo, como a reforma da Previdência, ainda aguardam deliberação da Câmara dos Deputados.
Nós temos também algumas matérias que dizem respeito à segurança pública e à saúde pública, que o Senado deverá se debruçar agora no primeiro trimestre.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que a minoria vai resistir a qualquer tentativa de aprovar a reforma da Previdência, ainda que sejam feitas alterações na proposta original.
Nós vamos fazer uma guerra tanto na Câmara quanto no Senado para que essa proposta não venha a ser aprovada, qualquer que seja tamanho que ela venha a ter.
Porém, o líder do PSDB, senador Paulo Bauer, de Santa Catarina, teme que a demora em aprovar o texto gere prejuízos para a população.
Quanto mais tempo se leva para fazer a reforma da Previdência, mais difícil se torna o remédio que precisa ser aplicado para viabilizar a redução do déficit público sem a perda de direitos por parte de trabalhadores e também de aposentados.
Já para o governo, uma outra prioridade é a medida provisória que trata da privatização do setor elétrico. Romero Jucá lembra que a arrecadação estimada em 12 bilhões e 200 milhões de reais, inclusive, está prevista no orçamento. Mas a oposição vai continuar insistindo na via judicial para tentar impedir a votação da MP, parte da medida provisória que permitia o início dos estudos para a privatização da Eletrobras foi suspensa por um juiz federal em meados de janeiro. Um recurso que tentava derrubar a suspensão foi negado pela Justiça. Outra MP polêmica é a que altera pontos da reforma trabalhista. Entre os artigos que podem sofrer alteração na legislação trabalhista está o que trata da jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso e da autorização para que grávidas e lactantes trabalhem em locais insalubres mediante atestado.
Já a líder do PSB, senadora Lídice da Mata, acredita ser impossível não incluir nas discussões legislativas a condenação em segunda instância do ex-presidente Lula.
O Brasil vive uma crise que se aprofunda com o resultado do processo da condenação do presidente Lula. É impossível imaginar que nós vamos, com o retorno do parlamento, passar sem debater a crise política e econômica que o país está envolvido. E certamente a solução não é as que o governo está apresentando.
Um projeto do senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, prevê a adoção no Brasil do ensino domiciliar no âmbito da educação básica.
A proposta estabelece que as crianças de famílias que adotarem essa modalidade sejam submetidas a avaliações de rendimento periódicas por meio de exames nacionais e do respectivo sistema de ensino.
O ensino em casa só poderá ser feito mediante uma autorização e quem optar pela modalidade deverá cumprir a Base Nacional Comum Curricular e respeitar integralmente os direitos da criança e do adolescente.
Para Fernando Bezerra, o modelo de ensino domiciliar dá aos pais a liberdade de escolha sobre a educação dos filhos.
É uma iniciativa que vem cada vez mais ganhando corpo aqui no Brasil. E é preciso regular essa matéria do ensino em casa, porque da forma como a legislação disciplina, às vezes eles poderão ser punidos pelo fato das crianças não irem a uma escola formal.
E já está disponível na página do Senado na internet as cartilhas com informações sobre o combate ao bullying e prevenção ao suicídio e à automutilação.
As cartilhas fazem parte do trabalho da CPI dos Maus-Tratos Infantis, que também resultou na apresentação de 3 projetos de lei. A reportagem é de Érica Christian.
O relator da CPI dos Maus-Tratos, senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, afirmou que as cartilhas poderão ser usadas por pais e professores.
São cartilhas importantes, principalmente para professores, pais, para saber identificar e saber como tratar e o que conversar, às vezes, com as crianças.
O presidente da CPI, senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, apresentou 3 projetos de lei. O primeiro proíbe o acesso de menores a exibições artísticas inadequadas. O segundo obriga as notificações ao Conselho Tutelar dos casos de violência autoprovocada por criança ou adolescente, e o terceiro define normas de contratação de empregados de estabelecimentos de educação infantil, do ensino fundamental e de creches. Entre elas estão a exigência de comprovação dos antecedentes criminais, o exame de saúde física e mental anualmente e a comunicação sobre o uso de remédio controlado. Magno Malta sugeriu que, após sancionada, a lei se chame professora Helly Batista, que morreu no incêndio de uma creche em Janaúba, Minas Gerais.
A legislação diz que essas pessoas precisam ser preparadas, checadas no seu intelecto, checadas psicologicamente, no seu passado. É toda uma triagem a ser feita a partir de agora.
As cartilhas podem ser acessadas e baixadas no site do Senado em senado.leg.br.
Depois de acessar esse endereço, clique no link Atividade Legislativa e, em seguida, em Lista das Comissões. Finalmente, clique no link da CPI dos Maus-Tratos.
Repetindo, senado.leg.br. Clique no link Atividade Legislativa, em seguida, Lista das Comissões e, finalmente, CPI dos Maus-Tratos.
Os senadores podem analisar, neste ano, 2 projetos de lei relacionados ao trânsito.
Um deles, do senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, destina os valores arrecadados a partir da aplicação de multas para obras de recuperação de ruas e rodovias esburacadas e de construção de calçadas.
Vamos poder ampliar o leque de aplicação dos recursos. Nós vamos poder fazer a operação tapa-buraco, reformar calçadas, fazer novas calçadas, recuperar o pavimento asfáltico, fazer asfalto, enfim, fazer obra de infraestrutura. E com isso, evidentemente, que vai trazer benefício a toda a população brasileira.
Já o projeto do senador Jorge Viana, do PT do Acre, premia os motoristas com desconto no valor a ser pago a título de seguro DPVAT.
O abatimento variará entre 25% e 100% do valor devido e beneficiará os motoristas que não se envolverem em acidentes ou não tiverem multas graves ou gravíssimas nos 3 anos que antecederem a cobrança.
Por outro lado, a proposta prevê que o motorista que cometer infração pague até o dobro do valor do seguro DPVAT. A ideia, segundo Jorge Viana, é tornar o trânsito mais seguro.
Estou chamando a atenção para que tem bons e maus motoristas. Seguradoras põem um valor mais alto porque não separa o que são bons motoristas dos maus. Os maus tinham que se expor menos ao risco, aí com preparação, com tudo. E os bons têm que ter algum prêmio, né?
Jornal do Senado. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires. Apresentação, Marluce Ribeiro e José Carlos Sigmaringa, a quem homenageamos hoje. O nosso SIG, depois de 20 anos de trabalho na Rádio Senado, deixará a nossa equipe para curtir a sua merecida aposentadoria. Um abraço e boa sorte, SIG, nessa nova etapa de sua vida.
Obrigado, Marluce. Obrigado a todos. Fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. Estreia neste fim de semana o programa Eu Fiscalizo. Vamos falar de algumas doenças que ainda ameaçam os brasileiros: tabagismo, obesidade, AIDS e ainda a tuberculose. A atração inédita vai apresentar os principais pontos do Relatório Sistêmico de Fiscalização da Saúde do Tribunal de Contas da União, o Fisc Saúde, de relatoria do ministro Bruno Dantas. O TCU identificou que estamos vivendo mais.
Porém, a obesidade cresceu, inclusive entre as crianças que têm apresentado doenças do coração, diabetes e pressão alta. Um dado animador para nós brasileiros é que tanto o tabagismo quanto o consumo de álcool diminuíram entre os mais jovens. O programa Eu Fiscalizo pode ser visto na TV Câmara, TV Senado e no canal TCU Oficial no YouTube. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.